Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, 6:10. Salve, salve você de casa, pessoal do trabalho, a rapaziada que não está fazendo absolutamente nada, né? Nada, nada, nadinha de nada. Nessa quarta-feira, dia 1º de dezembro, né? Papai Noel já tá na estrada aí, com um saco cheio de presente, mas vamos chamar aqui o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Fala, Zé, boa noite.
Boa noite, Café, boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o nosso Alô Esporte Clube de hoje vai para quem?
Ah, vou mandar um alô para um jogador também muito interessante da história do futebol de Ilhéus, abraçando Gustavo Kruszewski. Jogou muita bola no futebol baiano, foi um jogador diferente no Galícia, chegou ao Botafogo do Rio de Janeiro. Portanto, a gente abraça o querido professor de educação física, Gustavo Kruszewski.
Muito bem, Zé, muito bem. Sinta-se abraçado, Gustavo. 6:11. Vamos começar o programa de hoje falando dos jogos. Os jogos atrasados do Brasileirão Série A, né? Ontem tivemos Juventude Bragantino, Flamengo e Ceará. Tivemos também a América Mineira e Chapecoense. E ruim pro Bahia, hein? Olha, ruim pro Bahia foi esse jogo. E antes... teve aqui também Cuiabá e Palmeiras, e Bahia e Atlético é amanhã. Uma pedrada que esse Bahia vai pegar amanhã, hein, Zé?
É numa situação muito desconfortante, né? O resultado de ontem, os jogos de ontem, notadamente o jogo do Juventude, né? Juventude tinha uma partida menos, venceu o Bragantino. Eu tive a oportunidade de ver esse jogo, Tony. O Juventude ainda, no tempo normal, perdeu uma penalidade, né? Foi uma equipe que dominou o time do Bragantino. Foi muito ofensiva, foi uma equipe que desde o início buscou o jogo ofensivo. Venceu, complicou a situação do Bahia. Bahia não tem outra alternativa, é tentar vencer o Atlético Mineiro. A situação agora, ela se complicou muito, né? Porque... o Juventude, que ainda tinha um jogo a mais a cumprir nessa reta final desse Campeonato Brasileiro da Série A, venceu, portanto, o jogo de ontem, tem mais 3 partidas, quer dizer, deu um pulo interessante dos mesmos 40 pontos que tinha o Bahia. O Juventude alcançou 43 pontos, né? Quer dizer, respirou, né? E o Bahia voltou à zona do rebaixamento. Bahia com 40, Grêmio com 36, Sport do Recife, que ontem, com a vitória do time do Juventude, já foi rebaixado também, né? Já é um clube rebaixado para o futebol da Série B no ano que vem, ao lado da Chapecoense. E agora, nesses jogos derradeiros, Tony, a gente vai ver a expectativa se o Bahia encontra forças para sair, para tirar essa corda do pescoço. Eu diria que é uma situação mais complicada depois da vitória do time do Juventude. Tivemos ainda jogos ontem. O Flamengo jogou e venceu o time do Ceará por 2-1. Né? Um Flamengo diferente, né? Um Flamengo treinado agora pelo Maurício Souza. E o ponto positivo da vitória do Flamengo, até mais importante do que a vitória do Flamengo, foi o comportamento da torcida do time do Flamengo.
Show de bola, hein, Zé?
Um time foi eliminado, né? De Copa Libertadores no sábado.
Parabéns para a torcida
joga, do Flamengo. Entendeu? No início da semana, quase 48 mil pagantes.
Parabéns.
Alguém, viu, Tony? Pode até nesse momento estar argumentando. Esses ingressos foram vendidos, né? Antes da final de sábado. nem todos, né? Só no dia de ontem, as bilheterias do Maracanã resistiu à venda de mais de 17 mil ingressos. Portanto, quem comprou o ingresso ontem já sabia do fracasso do time do Flamengo. O comportamento da torcida foi algo impressionante, né? Abraçou o time, né? E certamente mandou o seu recado, um recado muito forte para a direção do Flamengo, para o ex-treinador Renato Gaúcho. O Maurício Souza, no jogo de ontem, ele utilizou o time com Diego Alves, pelo menos foi o time que entrou jogando, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon, Thiago Maia, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Diego, né? Gustavo Henrique e Gabigol. Depois houve modificações, né? O Flamengo marcou logo aos 2 minutos de jogo, né? O Gabigol, e claro, como o gol saiu muito cedo, a gente entendeu o caminho da festa de ontem, desse reencontro da torcida do Flamengo com o seu time do coração. E depois, no segundo tempo, tivemos o Ceará conseguiu até empatar o jogo em 1-1, entendeu? Mas o Flamengo jogou muito, foi muito superior, buscou mais o jogo ofensivo e acabou marcando com o Mateuzinho o gol da vitória. Foi forte, foi interessante essa posição da torcida, né? Porque a torcida é muito machucada, né? Não só pela derrota, mas pelo comportamento do Flamengo no jogo de sábado. Foi um Flamengo, entendeu? Sem intensidade aquela final da Copa Libertadores, notadamente no primeiro tempo. Ainda no jogo de ontem, Tony, tivemos o Cuiabá, que fazia até então um campeonato até com segurança, enfrentando os meninos do Palmeiras, né? A gente até antecipou no programa de ontem que o Palmeiras iria utilizar jogadores sub-20. Resultado, o Palmeiras, meu amigo, os meninos deram um show de bola, envolveram completamente o time do Cuiabá e, vou lhe dizer, apareceu 2 meninos ontem até marcando gols. Estamos falando de quem? Do Gabriel, né? Que marcou Gabriel de 20 anos de idade, 19 anos de idade, e Giovani, esse último, marcou um golaço. Estamos falando, Tony, de um menino de 17 anos, que ontem entrou como titular no jogo, fazendo o jogo ofensivo do time do Palmeiras. Então, meu amigo, é um Palmeiras, não, a gente não pode imaginar que o Palmeiras está fazendo esses últimos jogos sem intensidade, porque não foi isso que a gente viu ontem. É um campeonato que essa semana normaliza, né, as partidas que foram adiadas. Amanhã, por exemplo, teremos Bahia e Atlético Mineiro, né, o jogo da vida do time do Bahia. Teremos também na quinta-feira o Grêmio e São Paulo. O Grêmio, por exemplo, Tony, pode ser rebaixado amanhã à noite, se não vencer a equipe do São Paulo. Na sexta-feira teremos Atlético Paranaense e Cuiabá, teremos também na sexta-feira o Sport do Recife enfrentando o time do Flamengo, o Flamengo de novo jogando nesta sexta-feira e joga também na segunda-feira para normalizar o seu calendário. E teremos também na sexta Chapecoense enfrentando o Atlético de Goiás e o Fortaleza enfrentando a equipe do Juventude. Depois dos jogos de ontem, né, o Atlético com 78, o Flamengo chegou aos 70 pontos, né, o Palmeiras é o terceiro e ninguém mais pode alcançar o Palmeiras, né, pelo número de vitórias. O Palmeiras já é o terceiro com 62 pontos, o Corinthians é o quarto com 56. Esses são os 4 primeiros, e o Bahia, meu amigo, tem uma rodada muito difícil.
Situação
imagine
difícil,
ter a obrigação de vencer um jogo, porque o Bahia está convivendo. Agora a realidade de rebaixamento do Bahia ainda é muito maior, Tony.
O Atlético não vai querer perder esse jogo, né? A diferença entre o Flamengo são 8 pontos.
Mesmo faltam porque 3 jogos. O Atlético vencendo conquista o título, né?
Uhum.
Então é um jogo que vale título, né?
Exatamente.
E o time vai com força máxima. O Cuca já anunciou vai jogar amanhã com todas as feras que tem direito, né?
Uhum.
Com o Hulk, com o Diego Costa, né? Com o Nacho Fernandes, o Zaracho, o Jair, o Tietê, né? Nossa, o Alan, o Atlético Mineiro tem realmente uma equipe muito brilhante. Não é por acaso que lidera há muito tempo essa corrida em busca do título da competição de pontos corridos. Então,
tudo pode acontecer, né,
venceu, tudo pode acontecer. Mas eu diria para você que é um Atlético muito favorito em razão da instabilidade, né, da irregularidade do futebol, entendeu? Ruim que o Bahia vem praticando. Tony, desde a competição do ano passado e a competição deste ano também, as temporadas de 2000-2021, é um Bahia brigando contra o rebaixamento no futebol, no Brasileirão da Série A.
Fez aquela festa toda, né? Que faz parte do futebol, a questão de tirar aquela ondinha, aquela coisa toda. Não olhou para a situação que estava o clube, né? Eu estou falando do torcedor, e aí olha a situação que se encontra o Bahia hoje.
Eu acho que a turma tricolor acabou desprezando o time do Juventude, viu, Tony?
Deixa eu te falar uma coisa aqui.
Não acreditaram, o Juventude ontem jogou como há muito tempo nós não víamos no futebol. Aquele jogo que é o jogo da vida dos caras, né? Que precisa fazer o resultado. O Bragantino não viu a cor da bola, né? E vou repetir aqui no programa, além de ter vencido, o time do Juventude ainda perdeu uma penalidade máxima, poderia até ter sido uma vitória mais tranquila. E foi um time do Bragantino com força máxima, quer dizer, foi um Juventude que se superou. Porque a gente sabe, né, Tony, que se a gente for comparar o elenco da equipe do Juventude com o elenco da equipe do Bragantino, existe muita diferença técnica, né, de um time que já é campeão, né, de um time como o Bragantino, que surpreendeu desde o início, né, que brigou e que decidiu até uma Copa Sul-Americana, com uma equipe do Rio Grande do Sul que voltou, depois de alguns anos, a disputar a intensidade da competição da primeira divisão.
Muito bem, Zé Maria. Aproveitar aqui e mandar um abraço pro meu amigo Cacá Ferreira, né? Alô, Cacá Ferreira, Nádio Monteiro, toda essa rapaziada bacana.
Dois gigantes, exatamente, né? Da comunicação regional.
São meus amigos de longa data. 6h22.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Só para sinalizar, Zé Maria, o que você vem dizendo aqui no programa, que essa queda do Vitória e essa possível queda do Bahia para a Série B do Brasileirão te deixava muito preocupado, porque isso era a demonstração que o futebol da Bahia está enfraquecido, né?
Como está enfraquecido também o futebol do Norte e Nordeste.
Exato.
Né?
E a sua fala tem muito a ver com a fala do presidente do Atlético de Alagoinhas, né? Que esta semana falou aí para o Bahia Notícias, o Albino Leite, né?
Albino Leite.
Ele lamentou o rebaixamento do Vitória para a Série C, né? E ele disse que isso preocupa e é ruim para o futebol baiano. Né?
Com certeza.
E ele disse que luta e torce pelo fortalecimento do futebol baiano, porque se continuar desse jeito, foge o patrocinador, foge os investidores, é necessário que haja aí um afinco e uma responsabilidade maior. Você não concorda com isso, Zé Maria?
Absolutamente. Eu conheço já há alguns anos, né, o Albino Leite, presidente, campeão com o Atlético de Alagoinhas. É um funcionário aposentado da Petrobras, né? Tem um temperamento forte, mas tem, sobretudo, um coração grande e um amor muito profundo pelo time de Alagoinhas. Albino tem razão. O Campeonato Baiano, já há algum tempo que o Baianão, Tony, perdeu muito receitas, né? Com a desistência, por exemplo, da Rede Globo, a TV Bahia, desde o ano passado, né? Que desistiu, venceu o contrato dela, e ela não teve interesse em renovar o contrato do Campeonato Baiano do futebol da primeira divisão. Aí foi no meu entendimento, a primeira grande perda, né, dos clubes profissionais da Bahia. Bahia e Vitória, já há muito tempo, sinalizam que um campeonato baiano é uma competição que dá prejuízo aos cofres dessas duas equipes. Imagine o Vitória conviver no ano que vem sem Copa do Nordeste, né? Sem Campeonato Brasileiro da Série B, disputando um Campeonato Brasileiro da Série C, qual vai ser o tamanho do sofrimento? Claro que se o Bahia perder e sair também, descer esse ano, aí seria terrível para o futebol da Bahia, seria muito evidente.
Pois é.
Ficaria muito evidente, Tony, de que estaríamos convivendo com um declínio técnico do nosso futebol, não só do futebol do Norte e Nordeste, mas notadamente no futebol da Bahia. Então seria um prejuízo sem tamanho o Bahia sendo rebaixado para a Série B do nosso futebol.
Ele disse o seguinte, ele declarou para a imprensa o seguinte, abre aspas, fico triste, estou falando de coração. Quero Bahia na primeira divisão, quero Vitória na primeira divisão, queremos fortalecer o futebol baiano. E o rebaixamento é ruim para a gente, pois perdemos peso em reuniões na CBF. Ele diz que dói isso para ele, torce pelo Bahia, pelo Vitória. Ele diz que, claro, que o coração dele bate, né, pelo Alagoinha, ou melhor,
pelo Atlético, né?
Mas ele diz que torce por esses times, porque com o futebol da Bahia enfraquecido, a Bahia perde peso, o futebol baiano perde peso perante a CBF, Zé Maria.
Ele tem absoluta razão. Quem mais perde nesse momento, Tony, havendo rebaixamento do Vitória e havendo rebaixamento do Bahia, são os clubes do interior, porque teremos um campeonato sem interesse nenhum, passado, né, nas imagens da TV educativa, né? Entendeu? Muito diferente de uma TV aberta, muito diferente da força econômica de uma TV Bahia, por exemplo.
Com certeza.
Quer dizer, a perda, ela é enorme. E quando se perde, o pequeno é o mais sacrificado, os clubes do interior. Esses ficariam sem visibilidade nenhuma. Então, é um momento muito difícil, mas a gente vem alertando aqui já há muito tempo, falando desde o declínio da equipe da Jacuipense, que não conseguiu, gente, se manter num campeonato brasileiro da Série C. Quer dizer, foi rebaixado, nós tivemos quatro equipes iniciando a disputa do campeonato brasileiro da Série D, né? E ninguém, absolutamente ninguém, nem Atlético, nem Juazeirense, né? Nem Bahia de Feira, ninguém conseguiu, nem a própria Jacuipense, ninguém conseguiu crescer. A Jacuipense na Série C caiu para a Série B, e as demais equipes disputando o campeonato da quarta divisão, ninguém chegou a lugar nenhum, né? E de repente cai o Vitória para a Série C, e a gente está convivendo nesse momento. Não estou afirmando que o Bahia será rebaixado, não, mas estou falando aqui com muita razão que os números demonstram que o Bahia está numa situação muito difícil nesse momento, segundo os matemáticos, com quase 50% de possibilidades de ser rebaixado para a Série B do nosso futebol. Sim. Bahia tem um jogo amanhã diante do Atlético Mineiro. Imagine, o adversário, esse jogo para o adversário vale o título do Campeonato Brasileiro da Série A. Antecipado. O Bahia joga no domingo, né? Enfrentando a equipe do Fluminense, e o Bahia encerra esse Campeonato Brasileiro na quinta-feira, jogando no Ceará com o Fortaleza, que é a equipe melhor posicionada nesse momento de todos os clubes do futebol do Norte e Nordeste do país. Quer dizer, uma tabela extremamente difícil, né, Tony? Esses
com
três
certeza.
Últimos jogos do Bahia. Agora, essa situação dessa dificuldade do time do Bahia, desse desencontro do futebol mais forte, mais ofensivo, mais objetivo do time tricolor, não foi construído recentemente. Isso vem acontecendo durante toda essa caminhada, né? Estamos falando de uma competição que tem 38 rodadas, né? Dessas 38 rodadas, o Bahia só conseguiu, Tony, apenas vencer 10 jogos, né? Venceu 10, empatou 10 jogos, perdeu 15 partidas. Quer dizer, são números, os números não mentem, os números mostram a realidade, como o futebol foi um futebol muito desqualificado para um time que tem talvez a folha mais alta do momento do futebol nordestino na Série A do Campeonato Brasileiro.
Outro grande clube, Zé Maria, que está numa situação muito difícil é o Grêmio. O Grêmio está afundado com mais de 98% de chance da Série B e pode ser rebaixado nesta quinta-feira.
Né? Eu não tenho dúvida nenhuma.
A quinta-feira pode ser o último suspiro aí do Grêmio aí na Série A.
Eu não tenho dúvida nenhuma. Esse também, a tabela ainda é um pouco mais cruel, né? Porque o Grêmio recebe amanhã o São Paulo, né? O Grêmio voltaria a jogar contra o Corinthians, na Arena do Corinthians, no domingo. E você sabe que o Corinthians, jogando dentro de casa, é um time diferente, né? O time cresce de produção, né? O time é tocado, o Corinthians sempre lota a Neoquímica Arena, né? E com a torcida fazendo a diferença dentro de casa, é um Corinthians muito diferente quando a gente, por exemplo, observa o time do Corinthians como visitante. E o Grêmio encerra o Campeonato Brasileiro, o seu último compromisso, enfrentando o Atlético Mineiro. Ainda bem que esse é o último jogo da rodada, certamente o Galo Mineiro já vai estar, seria muito azar, né, do Grêmio, não é verdade? Se o Atlético, por exemplo, perdesse amanhã, se o Atlético ainda no domingo não conseguisse conquistar o título desse Campeonato Brasileiro, perdesse pontos também para o time do Bragantino, e na última rodada essa decisão pulasse para a última rodada do nosso futebol. A gente não pode desprezar absolutamente nada, porque o futebol, ele é improvável, né? O futebol, ele é improvável. Mas, entendeu? Se a gente analisar o momento do Atlético Mineiro, né? A qualidade do seu grupo, né? O investimento que foi feito no Galo Mineiro, a gente já percebe que já passou da hora do Galo conquistar esse título do futebol da Série A.
Muito bem, Zé. Vamos falar aqui do grande do Palmeiras, né? O Dudu garante, né, que o Abel não vai embora, né? E ele disse que, se possível for, ele vai morar no mesmo condomínio do Abel para deixar o cara mais tranquilo, né? Mais familiarizado com o Brasil, né? Mas o que incomoda a Abel, Zé, eu creio que não seja isso. O que incomoda a Abel é ele deve estar querendo brilhar na Europa e ganhar uma grana muito maior do que ele ganha no Palmeiras. Você não concorda com isso, não?
Exatamente. Mesmo porque aqui ele, em apenas um ano, alcançou a glória eterna, né, Tony? São duas Libertadores na conta. Isso, meu filho, vai demorar muito tempo. Claro que a pandemia provocou essa situação, atrasando a competição do ano passado, que acabou finalizando em janeiro desse ano, e agora com a finalização da competição 2021. Mas é um Abel que ganhou no Brasil aquilo que ele não conseguiu ganhar como treinador atuando no futebol europeu. Ele era até então um técnico desconhecido, Tony. Sem conquista, sem lastro, né? Toda a história de conquistas do técnico Abel Ferreira foi construída desde o momento que ele assumiu o time do Palmeiras. Ele quer o futebol europeu, ele não gosta, essa é a realidade, do calendário brasileiro, a cobrança também da imprensa, entendeu? Das redes sociais, incomoda muito o técnico português, essa é a realidade. Se houver uma proposta, mas ele também não é maluco, não vai queimar dinheiro, não iria, como realmente não aceitou, sair para um outro mercado que não seja o mercado europeu. Havendo propostas, ele certamente vai aceitar uma proposta do mercado europeu, mas a tendência, Tony, é ele continuar prestando o serviço dele, fazendo a história, construindo uma história e se tornando, né, um técnico de referência no futebol brasileiro.
6h34, Zé Maria. É o seguinte, o acesso para a primeira divisão aí traz alívio para o Botafogo, né? E também a necessidade de planejar aí com muita calma, cautela e precisão. O Botafogo já pensa no ano de 2022, viu, Zé? Ele já está preparando a casa, já está contratando, né? Para fazer uma primeira divisão aí e não correr risco de cair novamente, né?
Com certeza, né? Tem que mudar tudo, né? Ele está saindo de um nível para uma competição de um nível ainda maior, mais qualificado. Então muda muito. Veja que o Goiás já está anunciando que está conversando com o Dorival Júnior, né? Que é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro e que há algum tempo se encontra fora do mercado porque não teve proposta, né? Primeiro porque não é barato, né, o salário do Dorival, mas o Goiás já está sinalizando que nessa volta da Série A gostaria de iniciar a competição do ano que vem com Dorival Júnior dirigindo. O Botafogo precisa fazer uma checagem no seu elenco. Claro que para o nível do campeonato da Série B, ninguém contratou melhor do que o Botafogo. O Botafogo buscou a equipe perfeita, com uma folha de pagamento, uma folha de salário de jogadores inferior a Vasco e Cruzeiro, que decepcionaram dentro da competição. Então o Botafogo agora precisa ter um pensamento ainda mais grandioso, né? Pensar no futebol da Série A. E naturalmente vai fazer uma reformulação nesse elenco, visando a sua volta à elite do nosso futebol. No ano que vem, por exemplo, o Botafogo não vai receber as cotas minúsculas, né, do futebol da Série B em relação ao futebol da Série A. São cotas altas de televisão e, além disso, né, o futebol está se normalizando com a força da receita de bilheteria. Certamente o Botafogo vai ainda mais investir na sua equipe, nesse retorno ao futebol da Série A.
Muito bem, Zé Maria. As notícias dão conta que a torcida do Atlético e o próprio Atlético já preparam a festa para a próxima quinta-feira, né? Mas o presidente do Atlético nega. Diz que não tem nada programado, não tem festa nenhuma de título programada para quinta-feira, Zé Maria.
Eu com certeza deve ter, viu, Tony? Porque não tem mais como vou segurar, né? A diferença agora é 8 pontos, né? Mas o Flamengo, Tony, joga, né? Nessa, deixa eu ver aqui, para não me enganar, que é futebol todo dia, sexta-feira. O Flamengo joga na sexta-feira contra o Sport. Se vencer, chegaria a 73. Joga no domingo, né? Contra o Santos, né? No Maracanã, se vencer, chegaria a 76 pontos, né? E joga a última rodada, né? O Flamengo joga a última rodada fora de casa, né? E é contra o Atlético de Goiás. Se vencer, chegaria a 79. O Atlético tem 78. Vencendo o Bahia, o Atlético, no meu entendimento, aliás, eu não sei o número de vitórias, né? Eu confesso a você, hoje a internet não nos deu.
Não,
né?
Hoje ela estava abençoada.
Não, ela estava abençoada hoje. Hoje ela não ajudou absolutamente. Mas acredito que até um empate, né? Porque o Atlético Mineiro deve ter maior número de vitórias e, portanto, até um empate satisfaz. O Bahia não tem outra alternativa. É vencer o jogo de amanhã para partir para o jogo seguinte, diante do Fluminense, jogando de novo na Arena Fonte Nova, consolidar a sua permanência no futebol da Série A.
Muito bem, a gente vai faturar, voltamos daqui a pouco, né? Eu não consegui falar com homens, mas a gente, né, segue o programa e amanhã, quem sabe, a gente consegue o contato dele aí com o PC, né, Zé Maria?
Com certeza, o PC trabalhou nos anos final dos anos 70,
90,
anos 80, né? Trabalhou muito tempo mais de, salvo engano, mais de 10 anos no time do Corinthians.
Isso.
Ele, inclusive, foi preparador físico de uma geração muito interessante. Ele teve a oportunidade de trabalhar com Viola.
Isso, né? Com o Neto,
Jogador diferenciado do time, quer dizer, depois teve uma passagem pelo futebol mineiro e não parou por aí, não. Foi um preparador físico, né? Estamos falando de um profissional, gente, aqui da região da gente, né? Natural de Buerarema, né,
Tony? Sim.
E que brilhou muito, né, no futebol de São Paulo, depois chegou ao futebol peruano e não parou por aí. Também trabalhou algum tempo no futebol da Grécia, né? Que ele foi, dizem que ele fala fluentemente, né, o grego.
É,
né?
Trabalhou lá no Apollon.
É um profissional qualificado da área da preparação física, apesar do período daquela época, Tony, era um profissional que não só tinha o curso superior de educação física, mas também fez o curso de esforço físico da Escola de Medicina de São Paulo. Quer dizer, era um profissional diferente, qualificado, né, e que uma figura do sul da Bahia, que brilhou muito, notadamente, no time do Corinthians, onde passou quase uma década como preparador físico do elenco corintiano.
Muito bem, Zé. A gente volta daqui a pouco. 6h41.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Rogério Ceni relacionou Caio, destaque de 17 anos da base do São Paulo, para o duelo contra o Grêmio. O atacante viajou com o elenco para Porto Alegre, onde a equipe joga nesta quinta-feira, Zé.
Eu acho um risco muito grande, jogador ainda sem maturação, né? Muito novo, né, Tony? Para chegar, para conviver no momento, para resolver a solução, né, do time do São Paulo, embora ontem eu fiquei surpreso, né, com a atuação do Giovani.
Mas Pelé também entrou com 17,
também,
né?
Com 17 anos.
É,
né?
E o
Mas Pelé era Pelé. Né? Pelé era
Gostei
Pelé.
Gostei da resposta.
E numa época diferente, né? Há quantos anos atrás, né, o Pelé entrou com 17 anos, né, Tony? Quer dizer, ninguém mais fabrica Pelé. Pelé é uma referência, Pelé é único, né? Mas enfim, ontem, por exemplo, o Giovani brilhou muito, encantou o futebol desse meio atacante de apenas 17 anos, que fez o primeiro gol ontem como atleta profissional do Palmeiras. Então, tomara que Rogério Ceni encontre a solução nesse garoto aí do Morumbi, né, para fazer a diferença. É um jogo com um grau de dificuldade terrível para o São Paulo. São Paulo precisa melhorar a sua situação. É o São Paulo, embora já com 45 pontos, mas precisa pontuar, Tony, para fazer, para se estabelecer no calendário do futebol do ano que vem. Então, para o São Paulo, seria interessante vencer esse jogo, chegaria a 48 pontos, se vencer o Juventude, chegaria a 51, ainda teria oportunidade de, na última rodada, chegar a 54 pontos e buscar, quem sabe, uma pré-Libertadores da América, né? Que para o São Paulo seria a salvação da lavoura, na pior das hipóteses, uma Copa Sul-Americana. Mas é preciso ter um calendário internacional diferente, um time com o tamanho e a história de São Paulo.
Muito bem, Zé, 6h50.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Flamengo repete a estratégia aí que levou até Jorge Jesus, né? Que levou a encontrar aí o Mister, né? E dar largada em busca de novo treinador, em planejamento no qual o nome do Mister está em pauta, né? O Mister também é uma opção do Flamengo. Não sabe se o Flamengo vai conseguir trazer o Jorge Jesus de volta. O mesmo empresário que conduziu aí os negócios quando foi contratado o Jorge Jesus, e vários nomes já estão em pautas aí, o nome do próprio Mister, e o clube fará contatos também.
Mas vai trazer um treinador gringo, né?
Ele quer um europeu.
Vai trazer um estrangeiro, exatamente, né? Um europeu para dirigir o Flamengo. Uhum. Ontem, naquele belo exemplo que deu a torcida do Flamengo, o coro mais forte dos 48 mil torcedores no Maracanã foi pelo nome do Mister, né? Uhum. Mister, olha, foi uma coisa impressionante. É o desejo de consumo da torcida do Flamengo, né, Flamengo? Se o Jorge Jesus vai repetir o feito da temporada 2019, é uma outra história. Mas ele já é disparadamente o treinador consagrado pelo time do Flamengo, pelo torcedor do Flamengo. Ele conquistou esse torcedor, voltou para o futebol europeu. Não está brilhando dirigindo o Benfica, né? Muito pelo contrário, está sentindo a dificuldade que é o Benfica disputando o futebol europeu, o clube de Portugal. Tudo indica, né? Eu não descarto essa possibilidade, não, porque, claro, que a volta dele seria com uma proposta ainda maior.
Mas aconteceu muitas histórias, né, que envolvem a saída do Mister. Teve também aquela questão aí, uma questão conjugal e tal. São histórias que a gente ouve nos noticiários. A gente não vai dizer que é realmente o que aconteceu, mas tem muitas outras coisinhas.
Tem muita história também que foram inventadas, né, que são fantasia, né, fruto da internet. Não é brincadeira, não, a internet, Tony. Então a gente precisa sempre ter muito cuidado para você estar selecionando a informação que é verídica e aquela informação que não tem fundamento nenhum. Então a realidade é que ninguém sabe, né? Eu acho que ele saiu porque apareceu muito bem no time do Flamengo, se fortaleceu e voltou para ganhar muito mais do que ele ganhava aqui no time do Flamengo, né? Ele trabalha no futebol europeu, né? Mas agora é diferente, né? Não cresceu, né? Não ganhou absolutamente nada. Quer dizer, de repente, talvez a volta dele ao Flamengo possa encaixar num desejo de consumo do próprio Mister, né? Se ele aceitar a proposta, se o Flamengo, melhor dizendo, aceitar a nova proposta dele, e seria bom para o Mister, seria bom também para o Flamengo, porque qualquer treinador que passar pelo Flamengo vai ter que conviver com a sombra do Mister, porque o Mister fez uma história realmente encantadora, meu querido Tony Café.
Vamos lá, 6h54.
102,9 Gabriela Esportiva.
6h54 da Gabriela FM. Você está ouvindo o Gabriela Esportiva até às 19 horas. É Maria, vamos falar de Fórmula 1. Vettel não está mais entre os 5 pilotos da Fórmula 1, viu, Zé Maria? Sebastian Vettel, com 4 títulos na Fórmula 1, é o segundo piloto de maior sucesso do grid atual. Depois apenas, claro, de Lewis Hamilton. No entanto, segundo o ex-piloto de Fórmula 1 e atual comentarista, o Martin Brundle, o alemão não está nem mesmo entre os 5 melhores pilotos da atualidade. Você concorda com isso, Zé?
Acho que perdeu, né? Perdeu a intensidade, né? Porque aqui no último pódio vibramos muito, né? Os adeptos da Fórmula 1 ficaram encantados com aquele pódio com Fernando Alonso. Porque há muito tempo, né, Fernando Alonso não chegava a um pódio de Fórmula 1, né, convivendo ainda com conquista do início, né, lá do em 2004, 2005, mas muito distante da realidade atual. Então, no meu entendimento, tem pilotos que perderam, né, a intensidade, né, e com isso vão ficando, fizeram história, mas a história ela é construída a cada semana, né, Antônio? A cada corrida, né? Então, é preciso, Fórmula 1, você tem que... É um esporte em alta intensidade, né? Então, meu amigo, é por isso que o Hamilton está aí, né? E é considerado com muita justiça, né? É a referência do momento da Fórmula 1, né? O maior piloto da Fórmula 1. O Verstappen também cresceu muito, na minha opinião. É jovem, tem tudo para fazer uma história também muito bonita nessa mesma Fórmula 1, mas enfim, a emoção voltou, né? A gente fica muito sentido porque o Brasil ainda não sinaliza quando teremos a possibilidade de ter um piloto brasileiro participando da Fórmula 1. Né? Esse é o sonho dos maiores apaixonados, né, por esse esporte, seria a volta de um piloto brasileiro, porque o Brasil sempre revelou bons pilotos, sempre fez história, né, com Fittipaldi, com Nelson Piquet, com Senna, né, o maior deles, na minha modesta opinião. É muito diferente, por exemplo, do Robinho, né? Uhum. Que pisa muito no freio, né, Tony? Mas esses três, pelo menos, eram pilotos.
Até você, entendeu? Zé Maria.
É, mas não há. A gente tem uma simpatia por ele. Ele é uma figura, ele é de uma simpatia ímpar.
Sim, né?
Mas é um piloto de pé no freio, entendeu? Essa é a realidade, Tony. Entendeu? E a gente espera que o país volte brevemente a ter um piloto para nos representar, para a gente não ficar dependendo das homenagens, né, dos pilotos europeus, como foi o caso da bela homenagem que a gente precisa ver aqui. Para quem não tem nenhum piloto participando desta competição, né, o Hamilton fez uma homenagem inesquecível no GP de Interlagos.
Muito bem, Zé. 6h58.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
O Vasco planeja a sua reestruturação para essa segunda passagem, né, consecutiva pela segunda divisão. Né? E o Vasco aposta em alguma coisa do passado. Né? O Vasco aposta em vendas de títulos, Zé Maria. O clube diz que manterá 100% do controle sobre o futebol e aposta em venda de títulos para a torcida e eventuais investidores. Eu não sei se isso vai dar certo, Zé.
Não acredito. Né? Primeiro porque para você ter eventuais investidores e você ter venda de títulos, você precisa criar uma situação diferente, ter motivação, ter elenco qualificado. O Atlético Mineiro, sim, está se fortalecendo, né, Tony? Porque está aí, tá aí na boca, né, de vencer o Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco tempo, porque a partir do dia 15, o Atlético Mineiro começa também a decidir a Copa do Brasil, a decisão, a final da Copa do Brasil. Né? É o primeiro jogo em Belo Horizonte. Será no dia 12 de dezembro, portanto, daqui a 11 dias, o Atlético Mineiro enfrentando o primeiro jogo da final com o Atlético Paranaense. E a final no dia, na quarta-feira, dia 15, 3 dias depois, lá na Arena do Paraná, às 21h30, com o Atlético recebendo o time do Atlético Mineiro. Então, eu diria para você que o Vasco, com esse elenco que não motiva ninguém, entendeu? Vai buscar que tipo de investidor? Alguém, por acaso, quer queimar dinheiro? Quer jogar dinheiro fora? Não vai, Tony. Entendeu? Vai vender que título? Entendeu? Isso só se faria se fosse uma equipe revitalizada, se fosse uma equipe que fizesse uma reformulação, né, na sua história, no seu estatuto. Né? O Vasco precisa abrir mais, né? Precisa transformar num clube-empresa. Né? Seguir os passos do Flamengo, né? esse é o caminho para quem quer ver um Vasco forte, né? Um Vasco disputando as competições em pé de igualdade com as três equipes diferentes do momento do futebol do Brasil, caso de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Então não vejo, para mim isso aí é nota para encher linguiça, né? Não vai para lugar nenhum, a dificuldade vai ser muito maior. O Botafogo, voltando já esse ano, vai ter muito mais motivação, Tony, na busca, né, na conquista de novos investidores, né, de vendas de títulos, por exemplo, voltando à Série A. O Vasco não, o Vasco ficou pelo caminho. O Vasco deu vexame nesse campeonato brasileiro da Série B, terminou a competição em décimo lugar. Nossa, ele não foi nem o quinto, ele nem brigou, né, pelas quatro primeiras posições, que foram do Botafogo, do Goiás, do Coritiba e do Avaí. Então, é uma situação, Vasco e Cruzeiro não conseguem nesse momento, só se vão motivar, entendeu? Algum sheik lá do Catar, né, para trazer investimentos do Catar. Aí é outra situação. Aí seria, entendeu, a salvação de Vasco, a salvação do Cruzeiro, mas até para chegar a esse patamar seria necessária a transformação de um clube de futebol para um clube empresa, para um clube SA.
Muito bem, Zé, 7:02.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o nosso programa vai ficando por aqui, e deixando a nota lamentável, né? Faleceu na manhã desta quarta-feira, Romualdo Oliveira Costa, o Palhaço Cocada, Zé. O Palhaço Cocada era humorista, escritor, e também comunicador. Ele trabalhou muito tempo na Rádio Jornal, né? Cocada já vinha internado no hospital de base, Luiz Eduardo Magalhães, não resistiu e faleceu na manhã desta quarta-feira. A informação foi confirmada no Instagram do filho do Cocada, o humorista Lucas Rossen.
A gente sente, né, uma figura cultural, né, do sul da Bahia, sim, né, sim. Muito interessante, a gente lamenta muito, Tony.
Tinha um trabalho muito presente lá na nossa cultura.
A gente lamenta muito. Eu quero até aproveitar esse final do programa para pedir cautela, né, a gente sabe que a gente não faz programa para ilhéus, né, força do tamanho, né, da extensão.
Só para ilhéus, para toda a região, FM, né, para ilhéus e região.
Para ilhéus e região, chegando até em outras regiões, né?
Ninguém imagina, internet, né? Exato.
Então, a gente precisa ter cautela, gente. No início da semana, eram dois casos, né?
Uhum.
Em Guarulhos, em São Paulo, né? Aliás, esse aeroporto de Guarulhos tem sido a porta de entrada dessa nova variante, né? Hoje surgiu mais um caso, né, no Rio de Janeiro, Tony. Né? de uma senhora que chegou dia 21 de novembro, né, da África do Sul. Quer dizer, então nós estamos, a realidade é de uma convivência já com quatro casos, né, de um vírus, de uma nova variante, né, uma nova cepa, né, me parece que o nome dela é Omicron, é isso? Não sei se está correto. Que já, por exemplo, atinge 20 países da Europa que já estão convivendo com essa nova onda, e já chegou à Ásia também. A Coreia do Sul, que foi referência no início dessa pandemia, entendeu? Por exemplo, já está convivendo com uma realidade muito diferente. Então, gente, vamos ter paciência, vamos ter cautela, né? São quatro casos.
E acima de tudo, se
vacinar,
Zé. São
quatro casos. Tony, é impressionante o número de pessoas que não querem se vacinar, né?
Isso é lamentável.
E, rapaz, a questão cultural, né? A questão cultural é uma questão terrível, né? E na nossa cidade o quadro não é diferente, não. Né? O quadro não é diferente, não. São muitas pessoas, né, que não aceitam a vacina. A vacina é a única alternativa para a gente combater essa pandemia, né? E eu não acredito, por exemplo, o Rio de Janeiro a qualquer momento cancela o Réveillon, entendeu? E não deve mais acontecer. É um Réveillon tradicional, né? Uma festa histórica do Rio, entendeu? E é por isso que é preciso que as autoridades tenham cautela mesmo com relação a esse momento, porque se essa nova situação atingir o nosso país, Tony, nós estamos falando de quê? De um país que tem muitas dificuldades, né? De um país que tem muitos desempregados, num país onde a fome está muito evidente, cresceu muito nesse ano em relação a anos anteriores. Então, gente, vamos ter cautela, prudência, entendeu? Porque já esperamos tanto tempo, né, Tony? Não custa nada, né, um esforço maior para a gente ficar, para a gente ter segurança de voltar à normalidade. Espero que as pessoas façam uma reflexão. E você que está me ouvindo, convença o seu amigo que renunciou à vacina, porque ele se vacinando, ele vai estar protegendo você também, né? Então faça esse trabalho de convencimento, porque a vacina, gente, é o único caminho para a gente reduzir, entendeu, a ação desse coronavírus. Um abraço, meu querido Tony Café, amanhã a gente volta. Boa noite a todos.
Ok, Zé Maria, boa noite. Walter Vanderlei está ouvindo a gente. Boa noite, pode deixar... Como é que é? Ah, tá certo. Walter Vanderlei, um abraço para você, muito obrigado pelo carinho. Rosana, Jeane da Barra está curtindo a gente. Boa noite. Boa noite, tá? O Eduardo, como é aqui? E o Jair de Itabuna também. O Ramsés, aquele abraço.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.